O Partido Nazista no Paraná. Esse é o título do livro do historiador Rafael Ataídes, paranaense, que hoje é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná. O livro foi lançado recentemente pela Eduem, a editora aqui da Universidade Estadual de Maringá. Rafael Ataídes, qual que era o projeto expansionista do nazismo? Tinha isso ou não? Eles queriam ficar apenas na Alemanha ou queriam ir para o mundo inteiro?
Tinha. Eu diria que esse projeto expansionista assumia duas formas. Uma forma física imperialista e outra ideológica de cunho racial, né? A primeira diz respeito a planos concretos que foram colocados em prática durante a Segunda Guerra Mundial de conquista daquilo que os nazistas chamavam de espaço vital para a Alemanha. Uma ideia de que a Alemanha não cabia dentro da Alemanha, né? Essa ideia, quer dizer, esse espaço vital se encontraria nas regiões do leste europeu, à época territórios pertencentes à União Soviética. Então, quando a Alemanha invade a União Soviética, estavam colocando em prática essa expansão territorial. A segunda maneira de expansão se refere à ideia de que todo alemão fora da pátria-mãe também deveria se integrar nessa comunidade étnica do povo. Na prática, sobre essa segunda forma, o partido nazista foi mais excludente do que integrador. Porque, ao contrário da ideologia pan-germanista do século XIX, que também queria integrar os alemães cultural e racialmente, o nazismo apareceu com uma série de critérios excludentes por conta dos aspectos darwinistas da doutrina. Com isso, os nazistas rejeitavam parcelas significativas dentro das comunidades alemãs, por motivos étnicos, culturais ou políticos. Só os alemães natos, por exemplo, poderiam se filiar ao partido. O alvo da propaganda do partido era fundamentalmente os alemães natos. Por isso os nazistas insistiam naquela ideia de que o nazismo não era uma mercadoria exportável, não havia interesse de converter os brasileiros ao nazismo. Era uma propaganda direcionada aos alemães. Então, só com esse quesito, por exemplo, os alemães nascidos no Brasil estavam fora, os miscigenados estavam fora, até os que não falavam bem a língua, casados com os, abre aspas, nativos, né, fecha aspas, dentro da comunidade alemã, esses indivíduos não eram bem vistos pelos nazistas, né. Então, eu concordo com a professora Marion Brepo, uma estudiosa do tema, quando ela afirma que os nazistas no exterior pareciam quase que uma seita dentro da comunidade alemã de tantos critérios excludentes que eles tinham para que os alemães pudessem se integrar nessa comunidade do povo. É importante assinalar, Everton, que o partido nazista nunca teve interesse em participar do jogo político brasileiro aqui, né? Concorrer às eleições ou coisas desse tipo. Era um partido que objetivava integrar os alemães natos dentro do projeto político-racial nazista. Os partidários tinham ordens diretas de não se misturarem com a política local. Tanto que quando isso ocorreu, né, aqui no Brasil, por exemplo, quando os nazistas catarinenses compartilharam uma sede com um partido brasileiro, o integralismo, as lideranças alemãs ficaram furiosas com essa, com esse ocorrido. Então, muito menos o partido nazista tinha o interesse de trabalhar sorrateiramente para anexar partes do sul do Brasil à Alemanha, como se veiculava na mídia da época, né? Infelizmente as pessoas ainda falam nisso, ainda acreditam nesse mito, né? Essa ideia está muito mais vinculada ao chamado mito do perigo alemão, né? Que via os chamados quistos raciais do sul do Brasil, né? Quisto, a ideia de cisto, né? Aquela comunidade não integrada ao Brasil, aquela coisa, puxa, naquela cidade só se fala alemão, né? E muita gente via esses quistos raciais, esses supostos quistos raciais, como portadores de interesses anexionistas, né? Estão trabalhando sorrateiramente para anexar o Rio Grande do Sul ao Reich, alguma coisa desse tipo, né? Então fala-se também muito em espionagem, mas é preciso deixar claro que as pesquisas produzidas até hoje não encontraram centenas de espiões filiados ao partido nazista no Brasil. A espionagem nazista se fazia sim, mas por outros caminhos. Existia um departamento do Terceiro Reich que cuidava disso.
Como é que foi o estabelecimento do partido no nosso país? Como é que ele veio para cá, né?
Bom, conforme os dados levantados por pesquisas já reconhecidas, e eu tenho que citar aqui alguns historiadores, professor Luiz Edmundo Moraes e Ana Maria Dietrich, No Brasil funcionava uma seção do Partido Nazista, uma espécie de braço do Partido Nazista, que se ligava à Alemanha por meio de um órgão do Ministério das Relações Exteriores do Terceiro Reich. Esse órgão se chamava Organização do Partido Nazista para o Exterior. A seção brasileira do Partido Nazista funcionou em 17 estados. Eu vou citá-los aqui: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Goiás, Paraíba, Ceará, Amazonas, Sergipe e Alagoas. Existem registros de atividades nazistas no Brasil desde 1928. Trata-se, contudo, de atividades autônomas, indivíduos que se filiavam diretamente na Alemanha e que organizavam pequenos núcleos. Somente em 1934 foi fundada essa seção brasileira do Partido Nazista, na tentativa exatamente de centralizar o trabalho desses grupos autônomos que surgiram no Brasil. Sobre o número de filiados, que é uma questão importante, né, a cifra mais veiculada pela historiografia é a de cerca de 2.900 filiados no Brasil. Contudo, o professor Luiz Edmundo Moraes tem insistido corretamente que essa cifra se refere especificamente ao ano de 1937, já que esse número foi extraído das estatísticas daquela organização do Partido Nazista para o exterior.
Correto.
Outras fontes indicam que durante toda a década de 30, aproximadamente 4.500 alemães passaram pelo Partido Nazista, ou seja, se filiaram, não se sabe se ficaram, se permaneceram, para onde foram, mas aproximadamente 4.500 alemães se filiaram ao Partido Nazista. Os grupos, os círculos que possuíam o maior número de filiados eram os de São Paulo, a sede do partido. O partido foi sediado inicialmente no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, permaneceu até o fim da década de 30. São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, os três que possuíam mais filiados, respectivamente 785 filiados, 528 e 447. O Paraná se encontra aí em quinto lugar nessa lista, depois do Rio Grande do Sul, com 185 filiados. Esses números são pequenos se considerarmos que cerca de 100 mil alemães imigraram para o Brasil no período entre as duas guerras mundiais e poderiam ter se filiado ao partido. É claro que uma parte desses 100 mil eram crianças. Mas mesmo assim, é uma cifra pequena. Uma questão importante é que esses números, a gente tem que fazer essa ressalva, não reflete o total de simpatizantes ao Partido Nazista.
Apenas de filiados.
Apenas de filiados, né? A professora Ana Maria Dietrich chamou a atenção para o fato de que alguns indivíduos poderiam se filiar a associações paralelas ao partido. Existiam algumas associações paralelas ao partido. A Frente Alemã do Trabalho, por exemplo, uma espécie de sindicato corporativo. Até mesmo os teuto-brasileiros impedidos de se filiarem, quando eu digo teuto-brasileiros, são os alemães nascidos no Brasil, até eles impedidos de se filiarem poderiam fazer isso, se filiar uma associação paralela e ficar ali, vamos dizer, orbitando ao redor do Partido Nazista. Outros podem simplesmente ter simpatizado, como eu gosto de dizer, em silêncio, por medo do governo brasileiro, por exemplo. Dificilmente temos certezas absolutas quanto a essas questões, mas eu costumo dizer que muitos alemães poderiam ter se filiado introspectivamente, pelos mais variados motivos, né? Da adesão concreta à ideologia, passando pela sua articulação com o germanismo, entendido como a preservação da pureza racial, da língua e da identidade cultural alemã. Ou seja, muitos alemães se filiaram ao partido porque entenderam que o nazismo era o resgatador ou o salvador do germanismo, uhum, né, da defesa que vem aí desde o século XIX da cultura alemã. E até situações estritamente pessoais. Meu marido me obrigou a se filiar, coisas desse tipo, né?
O Rafael Ataídes é historiador, ele é doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná e autor do livro lançado recentemente pela Eduem, O Partido Nazista no Paraná. Eu convido já o Rafael a ficar conosco aqui, nós vamos gravar mais um programa para a próxima terça-feira, que você acompanha a sequência aqui deste assunto sobre o Partido Nazista no Paraná. Mas quem quiser informação já, quem quiser comprar, quem quiser ler o seu livro, onde é que consegue esse material?
Esse livro está disponível aqui em Maringá na livraria da editora, a livraria da Eduem, e também pelo site da livraria, www.eduem.em.br. www.paranaestado.gov.br.
Os contatos, se você quiser divulgar o teu e-mail, para quem quiser ter outras informações, entrar em contato com o professor Rafael.
Certo, quem quiser contato pode escrever para rafael.ataides, ataides com TH, @gmail.com.
Então fica marcado. Na semana que vem a gente continua esse bate-papo aqui com o Rafael Ataides sobre o Partido Nazista no Paraná. Uma boa semana e até lá.